Capítulo 22. Proclamar o Evangelho ao mundo. Estamos felizes por engajar-nos nesta parceria com nosso Pai Celestial, no grande trabalho de salvação e exaltação de seus filhos. Da vida de Ezra Taft Benson. Para o presidente Ezra Taft Benson, o trabalho missionário era uma tradição familiar. A família de meu pai era composta por 11 filhos, explicou. Todos nós servimos missão. Minha mulher também serviu missão e, durante os últimos 6 meses, teve o prazer de ter por companheira sua mãe viúva. Quando meu pai saiu em missão, eu me lembro, como filho mais velho, das cartas que ele escreveu enquanto servia no Centro-Oeste norte-americano. Desfrutávamos em nosso lar de um espírito do trabalho missionário que nunca o abandonou, pelo que sou humildemente grato. O presidente Benson foi missionário de tempo integral na missão britânica de 1921 a 1923, e o espírito do trabalho missionário continuou com ele por muito tempo depois desses 2 anos e meio. Por exemplo, enquanto foi secretário da Agricultura dos Estados Unidos, de 1953 a 1961, ele interagiu com muitas pessoas de outras denominações religiosas. Na Conferência Geral de abril de 1961, ele disse aos santos: "Tenho comigo o nome de aproximadamente 9 mil homens, com quem travei conhecimento como líder do governo. Espero encaminhar esses cartões de referências. Gostaria que cada um deles ouvisse a respeito do Evangelho. Desejo que todos os filhos de nosso Pai desfrutem das bênçãos que virão por aceitarem e viverem o Evangelho de Jesus Cristo." O entusiasmo do presidente Benson pelo trabalho missionário continuou até os últimos anos. Ele desejava ardentemente que todos os membros da igreja tivessem o mesmo entusiasmo. Ele falou diretamente aos rapazes a respeito de se prepararem para o serviço missionário de tempo integral. "Preparem-se agora", disse ele. "Preparem-se física, mental, social e espiritualmente." Ele exortou os pais a guiarem os filhos rapazes nessa preparação. Ele também aconselhou as moças e os membros idosos da igreja a considerarem com seriedade o serviço missionário de tempo integral e exortou todos os membros da igreja a falarem sobre o Evangelho às pessoas a seu redor. O presidente Thomas S. Monson lembrou uma ocasião quando o amor do presidente Benson pelo trabalho missionário inspirou um futuro missionário. Certa sexta-feira, enquanto ele e a irmã Benson cumpriam sua prática usual de participar de uma sessão no templo de Jordan River, um rapaz aproximou-se do presidente Benson e cumprimentou-o com grande alegria, anunciando que tinha sido chamado para servir missão de tempo integral. O presidente Benson tomou o recém-chamado missionário pela mão e, com um sorriso, disse: "Leve-me com você, leve-me com você." Esse missionário prestou testemunho de que, de certa forma, ele levou o presidente Benson consigo na missão, pois o que ele lhe dissera demonstrava seu amor sincero e sua devoção ao trabalho missionário, além do desejo de estar constantemente a serviço do Senhor. O amor por todos os filhos do Pai Celestial era o que movia a dedicação do presidente Benson em compartilhar o Evangelho. Os filhos de nosso Pai precisam do Evangelho. Sei que o Senhor os ama, e como seu humilde servo, amo sinceramente os milhões que vivem no mundo. Ao refletir sobre o poder do amor do Salvador, testificou: "Nossas bênçãos se multiplicam ao compartilharmos seu amor com nosso próximo." Com base em uma vida inteira de participação no trabalho missionário e de incentivo aos santos a seu redor para fazerem o mesmo, o presidente Benson podia afirmar: "Experimentei a alegria do trabalho missionário. Não existe no mundo inteiro um trabalho que traga às pessoas maior alegria e felicidade." Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. O mundo tem fome de religião verdadeira e nós a temos. Depois do glorioso aparecimento de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo a Joseph Smith, parece que a primeira grande responsabilidade atribuída à Igreja restaurada foi pregar o Evangelho ao mundo, a todos os filhos de nosso Pai. De fato, foi uma longa sequência de eventos dramáticos e de grande importância. Uma sequência de sacrifícios, alegrias, duras penas, coragem e, acima de tudo, de amor à humanidade. Ninguém sobre a face da Terra encontrará uma sequência de eventos que se compare a essa. Sim, foi preciso derramar sangue, suor e lágrimas para que essa obra de amor prosseguisse. E por que a realizamos? Porque o Deus dos céus nos deu isso por mandamento, porque Ele ama seus filhos e é sua vontade que os muitos milhões sobre a Terra tenham a oportunidade de ouvir e de sua livre e espontânea vontade aceitem e vivam os gloriosos princípios de salvação e exaltação contidos no Evangelho de Jesus Cristo. Tenho plena convicção de que o mundo necessita, mais do que qualquer outra coisa, do Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas do mundo anseiam pelo que o Evangelho lhes pode dar, mas não sabem disso. Elas anseiam pela âncora que o Evangelho oferece, e ele lhes dá respostas aos problemas que enfrentam e traz sentimentos de segurança e de paz interior. O Evangelho é a única resposta para os problemas do mundo, irmãos e irmãs. Somente o Evangelho salvará o mundo da calamidade da própria autodestruição. Somente o Evangelho unirá em paz os homens de todas as raças e nacionalidades. Somente o Evangelho trará alegria, felicidade e salvação para a família humana. O mundo tem fome da religião verdadeira e nós a temos. Esta é a gloriosa mensagem que desejamos levar ao mundo, que o reino de Deus foi restaurado por meio de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mais grandiosa de todas as mensagens, desde a ressurreição de Jesus Cristo. Aceitamos com humildade e gratidão essa grande responsabilidade atribuída à Igreja. Estamos felizes por engajar-nos nessa parceria com nosso Pai Celestial, no grande trabalho de salvação e exaltação de seus filhos. Doamos de boa vontade nosso tempo e os recursos com os quais Ele nos venha abençoar para o estabelecimento de seu reino sobre a terra. Sabemos que esse é nosso dever prioritário e nossa grande oportunidade. Essa atitude é característica do trabalho missionário da Igreja de Jesus Cristo de todas as épocas e tem sido um aspecto notável do amanhecer da dispensação da plenitude dos tempos, nosso tempo. Onde quer que se encontre um fiel santo dos últimos dias sobre a terra, haverá essa atitude de sacrifício altruísta pela causa maior. Temos uma grande missão. Devemos nos preparar, tanto jovens como idosos. Devemos ser como fermento entre as nações, fiéis aos princípios da retidão. Seção 2. Todos nós podemos ser missionários, seja qual for nossa circunstância ou etapa da vida. Como membros da Igreja do Senhor, devemos levar a sério o trabalho missionário. Se vocês forem diligentes como devem ser e se amam esse trabalho, ajudarão a salvar a alma dos filhos dos homens. A pregação do Evangelho não deve ser considerada um dever exclusivo do sacerdócio, mas todos nós devemos desejar com alegria e grande ansiedade ter essa experiência. O verdadeiro propósito de pregar o Evangelho é levar almas a Cristo, ensinar e batizar os filhos de nosso Pai Celestial, para que nos alegremos com eles no reino de nosso Pai. Ver Doutrina e Convênios, seção 18, versículo 15. Essa responsabilidade é de todos nós. Não podemos fugir dela. Que nenhum homem ou nenhuma mulher pense que, devido ao lugar onde moramos, a nossa posição na sociedade, a nossa profissão ou ao nosso status, estamos isentos dessa responsabilidade. Rapazes e moças, esperamos que todo rapaz tenha planejado ser um representante do Senhor. Como desenvolver nos meninos um grande desejo de servir? Vocês não devem esperar para ajudá-los a tomar a decisão de servir missão. Ajude-os a decidir isso quando tiverem 9, 10 ou 11 anos. O lar é o local de semeadura para a preparação dos rapazes. E todos os rapazes devem ser preparados em casa para servir. Começar cedo a preparação consiste em ensinar o menino a orar, ler para ele histórias do Livro de Mórmon e de outras escrituras, fazer a noite familiar e atribuir-lhe uma parte da lição para ensinar. Ensinar-lhe princípios de pureza moral, iniciar uma poupança para sua futura missão, ensiná-lo a trabalhar e dar-lhe oportunidades de servir aos outros. Queremos rapazes que cheguem ao campo missionário motivados e ansiosos para trabalhar e que sua fé tenha brotado da retidão pessoal e do viver puro, para que possam realizar uma missão produtiva e memorável. O Senhor quer que todos os rapazes sirvam missão de tempo integral. Não há nada mais importante para um rapaz fazer. A faculdade pode esperar, bolsas de estudo podem ser adiadas, metas profissionais podem ser postergadas. Sim, mesmo o casamento no templo deve esperar até que o rapaz tenha servido honrosamente uma missão de tempo integral para o Senhor. As moças podem também ter a oportunidade de servir uma missão de tempo integral. Sou grato por minha companheira eterna ter servido missão no Havaí antes de nos casarmos no templo de Salt Lake e alegro-me por 3 netas terem servido missão de tempo integral. Alguns dos melhores no nosso grupo de missionários são moças. Missionários senhores. Precisamos de um número cada vez maior de casais na obra missionária. Muitos casais idosos poderiam servir missão. Ao fazerem isso, verão que a missão abençoa seus filhos, netos e bisnetos de uma forma tal que não poderia acontecer de outra maneira. Isso será um ótimo exemplo para sua posteridade. Muitos casais podem afirmar que o período de seu serviço missionário foi um dos mais felizes que passaram juntos, pois se dedicavam inteiramente a um único propósito, o trabalho missionário. Membros missionários. Devemos enfatizar a necessidade de os membros se envolverem mais com o trabalho missionário. A experiência tem provado que esse é o trabalho missionário mais frutífero. O trabalho missionário feito pelo membro é uma das grandes chaves para o crescimento individual dos membros. Estou convicto de que esse trabalho aumentará a espiritualidade em qualquer ala onde for aplicado. Quanto tempo faz desde a última vez que você convidou um vizinho para a reunião sacramental, ou para uma conferência de estaca, ou para participar de uma noite familiar em sua casa? Quanto tempo faz desde a última vez que teve uma boa conversa sobre o Evangelho? Essas experiências são excelentes. O Senhor sustentará os membros em sua responsabilidade missionária, bastando para isso que tenham fé para tentar. Está na hora de expandir o nosso olhar e ter uma visão da magnitude desse grande trabalho. O Senhor espera isso de nós. Não é suficiente que sejamos membros da igreja, que somente participam da reunião sacramental, pagam o dízimo e apoiam o programa de bem-estar. Tudo isso é muito bom, mas não é suficiente. O Senhor espera que sejamos missionários, que vivamos o Evangelho, sim, na totalidade, e que ajudemos a edificar seu reino. Seção 3. O Livro de Mórmon é a grande referência que devemos usar na obra missionária. O Livro de Mórmon é tanto para o membro quanto para o não-membro. Em associação com o Espírito do Senhor, o Livro de Mórmon é a maior ferramenta que Deus nos deu para converter o mundo. Se formos participar da colheita de almas, precisamos usar o instrumento que Deus estabeleceu para isso, o Livro de Mórmon. E a leitura do Livro de Mórmon é um dos maiores incentivadores para nos levar à missão. Precisamos de mais missionários, mas também precisamos que os missionários saiam mais bem preparados das alas, dos ramos e dos lares e que conheçam e amem o Livro de Mórmon. Precisamos de missionários que tenham um ardente testemunho da sua divindade e que, pelo Espírito, consigam convencer os pesquisadores a ler suas páginas e ponderar sobre elas, tendo certeza absoluta de que o Senhor lhes manifestará a veracidade desse livro pelo poder do Espírito Santo. Precisamos de missionários condizentes com nossa mensagem. O Livro de Mórmon é a grande referência que devemos usar na obra missionária. Ele mostra que Joseph Smith foi um profeta. Ele contém as palavras do Salvador e sua grande missão é conduzir os homens a Cristo. Todas as outras coisas são secundárias. A pergunta mais importante quando lemos o Livro de Mórmon é: Você quer saber mais a respeito de Cristo? O Livro de Mórmon é o mais eficaz instrumento para encontrar as pessoas preparadas para aceitar o Evangelho. Ele não contém coisas que agradam ao mundo, e por isso o mundo não se interessa por ele. É uma peneira excelente. Ver 1 Nefe, capítulo 6, versículo 5. Há uma grande diferença entre o converso edificado na rocha de Cristo por meio do Livro de Mórmon e que se agarra a essa barra de ferro e o que não o faz. Que jamais nos esqueçamos de que o próprio Senhor instituiu o Livro de Mórmon como sua testemunha principal. O Livro de Mórmon ainda é o nosso instrumento missionário mais poderoso. Vamos usá-lo. Seção 4. Para ter sucesso no trabalho missionário, devemos ter o Espírito, desenvolver humildade, amar as pessoas e trabalhar diligentemente. Os missionários às vezes perguntam: o que devo fazer para ter sucesso? Como posso tornar-me eficaz na obra missionária? Aqui estão 4 chaves comprovadas para um trabalho missionário bem-sucedido, tanto para os missionários como para os membros. Primeiro, esforcem-se para ter o Espírito. Para ter sucesso, devemos ter o Espírito do Senhor. Foi-nos ensinado que o Espírito não habitará em templos impuros. Por isso, uma de nossas prioridades máximas é certificar-nos de que nossa vida pessoal esteja em ordem. O Senhor disse: sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 42. O Salvador nos deu sua lei a respeito de ensinar o seu Evangelho. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 14. Se há uma mensagem que tenho repetido aos meus irmãos do Quórum dos 12, é que o Espírito é o que mais importa. O Espírito é o que conta. Não sei com que frequência já disse isso, mas nunca me canso de dizer: o Espírito é o que mais importa. Segundo, desenvolvam humildade. O Senhor disse que ninguém pode se oferecer para ajudar nesta obra, a menos que seja humilde e cheio de amor. Ver Doutrina e Convênios, seção 12, versículo 8. A humildade, contudo, não é fraqueza. Não é timidez, não é medo. Nós podemos ser humildes e também destemidos. Nós podemos ser humildes e também corajosos. A humildade é o reconhecimento de nossa dependência de um poder maior, uma necessidade constante do apoio do Senhor em sua obra. Não podemos fazer esta obra sozinhos. Esta é sua obra. Este é seu Evangelho. Precisamos de sua ajuda. Roguem ao Senhor para recebê-la. Vivam de modo a recebê-la. Elevem a alma ao Senhor para recebê-la. Terceiro, amem as pessoas. Precisamos desenvolver amor pelas pessoas. Devemos sentir compaixão por elas no puro amor do Evangelho, no desejo de elevá-las, de edificá-las, de direcioná-las para um patamar mais elevado, uma vida melhor e, por fim, para a exaltação no reino celestial de Deus. Nós ressaltamos as ótimas qualidades das pessoas com quem nos relacionamos e nós as amamos como filhos e filhas de Deus, amados pelo Senhor. Não teremos sucesso se não aprendermos a ter empatia por todos os filhos de nosso Pai, se não aprendermos a amá-los. As pessoas sentem o amor que lhes é oferecido. Muitas anseiam por ele. Quando temos empatia por seus sentimentos, elas, por sua vez, retribuem com boa vontade. Teremos feito um amigo. Temos a grande obrigação de amar nosso próximo. É o segundo dos 2 grandes mandamentos. Muitos dos nossos vizinhos ainda não são membros da igreja. Precisamos ser bons vizinhos. Devemos amar todos os filhos de nosso Pai e conversar com eles. Tenho orado muito para que sejamos cheios do amor de Deus por nossos semelhantes. Quarto, trabalhem diligentemente. Se quisermos manter conosco o Espírito, precisamos trabalhar. Não há maior alegria ou satisfação do que saber, depois de um dia de trabalho árduo, que fizemos o máximo possível. Um dos maiores segredos do trabalho missionário é o trabalho. Se o missionário trabalhar, ele terá o Espírito. Se tiver o Espírito, ensinará pelo Espírito. E se ensinar pelo Espírito, tocará o coração das pessoas e será feliz. Trabalho, trabalho, trabalho. Não há substituto satisfatório para o trabalho, especialmente na obra missionária. Sei que Deus vive. Esta é sua obra. Dos céus ele falou novamente ao homem, com uma mensagem para o mundo inteiro. Não só para um punhado de santos, mas também para todos os irmãos e as irmãs de dentro e de fora da igreja. Que Deus nos dê forças para levar essa mensagem ao mundo, para viver o Evangelho, para manter os padrões da igreja, a fim de que sejamos merecedores das bênçãos prometidas.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. Por que o mundo precisa do Evangelho mais do que qualquer outra coisa? Para exemplos, ver a seção 1. Cite algumas verdades restauradas das quais você acha que o mundo tem fome. Ao reler a seção 2, identifique o conselho que mais se aplica a você e sua família. De que maneira cada um de nós, seja qual for a nossa circunstância, pode pregar o Evangelho? O que podemos fazer para nos preparar para o serviço missionário de tempo integral? O que podemos fazer para ajudar outros a se prepararem para o serviço missionário de tempo integral? O presidente Benson disse que o Livro de Mórmon é a maior ferramenta que Deus nos deu para converter o mundo. Seção 3. Em que situação você viu as pessoas se converterem pelo estudo do Livro de Mórmon? De que maneira poderíamos incrementar nosso esforço de falar sobre o Livro de Mórmon? O presidente Benson nos deu 4 chaves comprovadas para um trabalho missionário bem-sucedido. Seção 4. Por que você acha que essas chaves tornam o trabalho missionário bem-sucedido? Cite alguns exemplos que você tenha visto de pessoas que seguiram esses princípios. Escrituras relacionadas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Alma, capítulo 17, versículos 2 e 3. Capítulo 26, versículos de 1 a 16. Doutrina e Convênios, seção 4. Seção 12, versículos de 7 a 9. Seção 15, versículos de 4 a 6. Seção 88, versículo 81. Seção 123, versículos de 12 a 17. Auxílio de estudo. Repasse para as pessoas o que aprender. Ao fazer isso, você organizará melhor seus pensamentos e seu poder de memorização e retenção aumentará. Ensino. Não há maior chamado. 2009, página 17.